Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor, fundamental, imprescindível na nossa vida, seja conosco. Amém? Seja com você, seja comigo, seja com aqueles que não estão aqui, por uma causa justa, ou por aqueles que não estão aqui, talvez por uma causa que não seja justa, não importa. O que importa é que Deus tenha misericórdia. Amém? E o que importa é que Deus tenha piedade, misericórdia de todos. Deus abençoe. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Mateus, aliás, Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Amém. Lucas, capítulo 12, versículo 4. Alguém poderia ler para nós? Lucas 12, versículo 4.
E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado.
Amém. Então, nós temos aqui pede certinho para desligar para nós aqui. Hoje de manhã, nós falamos um assunto importante, um assunto muito importante. E eu não sei se foi dado ao assunto a importância devida. Mas foi uma coisa realmente séria, muito séria. De muita importância, mas infelizmente a gente escuta e não dá a importância devida. E exatamente por falta de temor, porque nós temos muito pouco temor de Deus. Nós tememos mais os homens do que Deus. A gente teme muito mais o homem do que a Deus. E é por falta de temor que a gente faz as coisas erradas, peca. É por falta de temor que nós cometemos uma série de falhas
esses
erros, é falta de temor. É preciso que haja realmente temor de Deus. Nós estamos ouvindo, mas não estamos obedecendo. E você não obedece porque você não teme a Deus. Eu não obedeço porque me falta também, às vezes, temor. A gente não guarda a palavra. Se Deus fala uma coisa conosco hoje, é porque necessariamente eu preciso daquilo. Ele sabe que amanhã ou depois eu vou necessitar daquilo que ele falou hoje, e aquilo vai me livrar do pecado. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Mas eu volto a dizer, a gente fala e não guarda. E não guarda porque não tem temor. Falta temor. Você não entende que é importante, que é fundamental, que é importante aquilo que Deus está te dando. É uma defesa, é uma proteção para você. Né? Então, hoje de manhã nós falamos um assunto que poderia ser resumido rapidamente, assim, pouca coisa. É... Quem lembra do que foi falado? Você guardou alguma coisa do que foi falado de manhã? O que foi mais importante para você? Vamos ver quem se habilita. Neto, estava aí de manhã, Neto? Estava aí de manhã? Não. Tem uma turma que vem de manhã, outra vem de tarde, né? O Elmo estava aí de manhã. O que chamou mais a sua atenção, né, Elmo?
Chamou mais minha atenção é que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E muito daquilo que acontece com a nossa alma reflete no nosso corpo. E aí o que eu achei de mais importante é pra gente dominar a nossa alma. Isso. Dar ordem à nossa alma. Né? Você leu aquele salmo onde o salmista mandava a alma dele aquietar, ficar calada. Aí o senhor falou assim que a gente tem que usar dessa autoridade. É o Espírito que nos conduz. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós temos que usar essa autoridade que o Espírito de Deus nos dá e dar ordem à nossa alma. Quando a gente estiver ansioso, quando a gente estiver atribulado, quando a gente estiver com medo, para dominar esse sentimento que a gente tem. Então, para mim foi isso. A gente tem que aprender a dominar a nossa alma, porque a nossa alma é que vai ser lançada no inferno, a nossa alma que vai sofrer.
É. Não é o corpo.
Não é o corpo. O corpo, ele só reflete o sofrimento da nossa alma. É. Então, quando, por exemplo, o senhor falou assim, se você vê uma pessoa, o senhor citou o exemplo de Jesus, né? Ele leu lá, bem-aventurado, falando com as pessoas lá. Que espírito que estava falando através dele? Então, Jesus era uma pessoa sempre disposta, sempre animada. Por quê? Porque o espírito dele fazia com que o corpo dele fosse assim.
É o espírito que dominava ele, o espírito que comandava ele, o espírito que dirigia ele, era um espírito... de paz, era um espírito sábio, inteligente, era um espírito que tinha os olhos abertos e sabia para onde ele estava dirigindo aquela alma, para onde ele estava levando aquela alma. Então é exatamente esse que o Elmo falou, que foi, para mim, também o ponto de destaque na reunião de manhã. Que foi a questão que nós não podemos esquecer. Estava conversando agora mesmo com a irmã e a gente falava também sobre esse detalhe. É o corpo, a alma e o espírito. O corpo, ele... não vai para lugar nenhum. O corpo, Ele não vai para lugar nenhum. Ele veio da terra, ele vai voltar para a terra e ele não serve para nada. Para nada, 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 nada. Serve o corpo. A salvação é da alma. O que você vai se aproveitar de cada um de nós, o que vai aproveitar de cada um de nós, o que vai ser aproveitado de cada um de nós, presta atenção. Presta atenção, porque eu já falei de manhã, estou falando de novo. Né? A gente precisa falar mais outras coisas. Então é importante você, principalmente você que esteve de manhã e às vezes não entendeu, ou então quer entender. Então nós estamos o corpo, a alma e o espírito. E o corpo não serve para nada. Ele não vai prestar para nada. O Jesus falou, o corpo para nada serve. A carne para nada serve. Amém? Se você for lá no Parque Memorial, ou então lá no Jardim das Palmeiras, e revirar a terra ali, você não vai encontrar, a não ser que foi enterrado hoje, ontem, você não vai encontrar um corpo mais perfeito. Não vai encontrar nenhum mais perfeito. Vai encontrar a cabeça de um, o cabelo do outro. Assim mesmo, ainda por um pouco de tempo. Depois vai acabar mesmo. Certo? Os dinossauros, a época em que houve animais gigantescos, homens gigantes, e que você não acha, hoje eles procuram ossos desses animais, dessas coisas, e eles não encontram. Encontra pedacinho, encontra pedaço disso, pedaço daquilo. Ainda tem alguns pedaços, mas vai ser eliminado, vai ser acabado também. Então a carne, ela não serve para nada. Não serve para nada, a não ser para, né, ficar velho, sofrer as consequências, sofrer os reflexos da alma. Na realidade, quem pena, quem é punido, quem sofre, quem está em tristeza, etc., é a alma. E reflete no corpo. Então o corpo apanha, o corpo sofre, o corpo é para isso. Mas não é nada. Ele não tem valor nenhum. Então nós temos o corpo, a alma e o espírito. E aí a gente falava, né, Wilma? A gente tem o corpo, a alma e o espírito. Agora, outra coisa importante que nós falamos hoje, Wilma, aqui é o seguinte, é que a gente precisa prestar muita atenção nisso aqui, ó. A gente tem que prestar muita atenção nisso aqui. Por quê? Explica aí para nós, João. Nós temos que prestar muita atenção no corpo ou nisso aqui? Então é por isso que ele falou, olha, ele acabou de ler aí, nós acabamos de ler. Eu digo-vos, amigos, não temeis os que matam o corpo. Então o homem, ele mata o corpo. Então, o ladrão, né, quem quer que seja, etc., o bandido, tá, o que eles fazem? Eles matam o corpo. Então, eles atingem aqui, ó. Então, eu não preciso ter medo. A alma é o homem. A alma sou eu. A alma, fulano é uma boa alma. A alma é o Elmo, é o Elmo. É o Paulo Júnior. Então eu não tenho medo do Elmo. Porque a única coisa que o Elmo pode fazer contra mim é matar. O meu corpo, ele pode atingir só o meu corpo. Então ele pode brigar comigo, quebrar meus dentes, né, falar mal de mim e uma série de coisas. Ele pode judiar, ele pode maltratar, como fizeram com Jesus. Mas fizeram com o quê? O corpo. Eles não puderam fazer nada com a alma dele. Tá certo? Então, irmão, eu não preciso ter medo de ninguém. Mas eu preciso ter medo, eu preciso ter medo. Aí sim, temer é isso, é medo. É medo, é respeito, temor. Eu preciso temer o Espírito. Tanto o Espírito de Deus, quanto o Espírito dos demônios. Eu preciso temer. Por que que eu fecho a porta? Por que que eu visto a couraça? Por que que eu visto o capacete? Por que que eu visto a armadura de Deus? É para me proteger de algum corpo? De alguma pessoa? A armadura, ela nem visível é. Eu faço tudo isso para me proteger dos demônios. E não é para me proteger de Deus. Não é para me defender de Deus, porque Deus, eu posso ficar sem nada. Deus é misericordioso, é um espírito de bondade, é um espírito de doçura, é um espírito de justiça. Deus é um espírito, mas a maioria não é, não. A maioria dos espíritos são maus. São maus. Eles são maldosos. Pensa mal, fala mal, deseja mal. São espíritos malignos, espíritos maus. Abriu a boca é para maldizer, é para falar mal. Desse espírito que você precisa estar protegido. Então, a nossa luta não é contra isso aqui, não. Não é contra isso aqui, não. Isso aqui, esse conjunto aqui, ó, essa dupla, né? Essa dupla aqui, que é constituída de corpo e alma, é o homem. É o homem. Tá? Deixa aí, meu filho, você precisa ter medo. Não precisa ter medo. O máximo que ele pode fazer é te matar. Amém? Matar o corpo. O máximo que ele pode fazer é dar uma paulada na sua cabeça, fincar uma faca no seu pescoço. Só. E mais nada. Porque ali, ele matou o corpo, mas ele não pôde destruir você, porque você permaneceu assim, ó, o corpo para nada serve, o espírito, a alma, fica viva. Ah, essa daí sim, essa daí, se tirar o corpo, eu vou continuar, eu não venho aqui molar vocês não. Mas eu vou continuar. Vou ficar de vez em quando, até vou dar uma chegadinha aqui. E vou olhar e ver como é que tá indo as coisas. Mas, viu? Lá em casa, vou dar uma passada lá em casa para ver. Né? Mas eu vou chegar para estar vendo. Vocês não me conservaram. Vocês não, né? Acharam que eu estava brincando, agora. Vocês vão dizer, tem que aguentar sem eu. Eu vou permanecer. Jesus não permaneceu? Jesus não permaneceu? Amém? A morte não eliminou Jesus Cristo. A morte não eliminou Jesus Cristo. O eliminou? Não. A morte não é o fim. Aqui, até, ó, viu, Aras? Depois você pega comigo aqui para a gente reproduzir isso aqui. Depois eu vou conversar com você a respeito disso aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Está lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. É o principal fundamento da doutrina de Cristo. É a ressurreição. Amém? É a ressurreição. Deus vai me dar um corpo novo. Transformado. O que é transformado? Totalmente mudado. Eu vou ter um corpo novo. O que eu preciso é merecer esse corpo. Merecer esse corpo. Quem vai merecer é a minha alma. Se a minha alma fizer jus ao corpo, eu vou receber. Se a minha alma não fizer jus ao corpo, eu vou ser lançado no inferno. Então eu falo assim: temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. O diabo não vai lançar a alma de ninguém no inferno. Ele não pode. Então o que que ele faz? Ele tenta. Ele persegue você. Sabe? Ele esquenta a sua cabeça. Ele judia com você. Porque ele é inimigo de Deus e inimigo nosso. E tudo que ele faz contra nós é para ferir Deus. Amém? É... porque ele não gosta de Deus, então ele vem e fere os filhos de Deus. Ele atenta o filho de Deus. Jesus Cristo foi o filho de Deus. Fizeram isso com o lenho verde. O que se não fará com os lenho seco? Então Jesus foi tentado daquele jeito. Por quê? Porque era ali um filho de Deus. A gente também, nós também somos tentados, perseguidos, tudo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Há uma coisa, alguma coisa que nos identifica como filhos de Deus. Existe uma luz, existe um sinal, que ele sabe que você, ele vê e sabe que você é filho de Deus. Quando Jesus Cristo ia chegando, eles olharam para ele e falaram: já vem você. O que que você quer fazer aqui agora? Você já vem nos perturbar. Ele sabia que aquele homem era o filho de Deus. Amém? E sabia que ele ia perturbar. Porque a luz e as trevas, e a luz, ela sobrepuja as trevas. Aonde a luz vai, as trevas desaparecem. Então eu quero que vocês entendam isso, para mim dar sequência ao assunto, entender isso. Olha, cuidado com a sua zela da sua alma. Eu preciso, ó, combati o bom combate, guardei a fé. É uma pessoa que estava plenamente consciente, convicto, de que a sua alma iria para um lugar bom. Amém? Eu tenho a minha consciência tranquila. O justo juiz vai me dar aquilo que eu tiver direito. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Me esforcei, pelejei, tal, etc. Temi a Deus. Temi a Deus. Não deixei de temer a Deus um instante sequer. Tudo que eu faço, eu não estou referindo, estou dando um exemplo. Tudo que eu faço, eu penso em Deus. Será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Isso que eu estou fazendo? É pecado? Porque se for contra Deus, é pecado. Então, quem teme a Deus, ele não quer, de forma nenhuma, contrariar a Deus. É uma alma limpa, sadia, perfeita, que não faz mal para ninguém. É uma alma que não faz mal para ninguém. Escolheu o caminho da justiça, escolheu o céu, escolheu a luz. É uma alma diferente de muitas almas. Diferente de muitas almas. E essa diferença que faz de uma alma para outra alma está no espírito. Então a gente tem que ter cuidado com o espírito. Aí, Wilma, eu preciso verificar o quê? Qual é o espírito que... Lembra o que eu falo? Qual é o espírito que...
Ao espírito que está me dirigindo.
Exatamente. Qual é o espírito que está usando a sua boca? Qual é o espírito que está usando a sua mente? Qual é o espírito que está usando a sua mão? Para realizar as suas obras. Porque as obras do diabo são realizadas por quem? As obras do diabo são realizadas por quem? Ou o diabo não tem também obras? Nós não acabamos de falar, não tema aquele que mata o corpo. Ele não só mata o corpo, ele aleja o corpo. Sabe? Ele maltrata o corpo. Ele toca o corpo no hospital. Ele coloca o corpo em situação de vexame. Ele realiza as suas obras. Ele rouba, ele mata. Ele também tem as suas obras. Amém? Quem realiza as obras de Deus? As almas boas ou as más? Quem realiza as obras do diabo? Que tipo de alma realiza as obras do diabo? Amém? Então, não pense vocês que é só a gente, não. Tem um espírito, em cada pessoa tem um espírito governando, dirigindo, reinando. Reina sobre mim, Senhor. Dirija o meu coração. Ensina o que eu tenho que fazer, Senhor. Porque se o Senhor não fizer isso, o outro vai fazer. A porta aberta. ele volta para a casa que ele considera dele. Ele considera o homem, ele considera dele. Ele ganhou o direito sobre os homens. Ele venceu e adquiriu direito sobre nós. Agora eu deixo a porta aberta. Eu não fecho a porta. Deus tá mandando. Deus me quer. Mas se eu quiser, Deus. Você poderia pensar assim: ah, então por que que Deus não fecha a porta? Deus não vai fechar a porta para nós, não. Deus não vai impedir o diabo de entrar na sua vida, não. Não vai impedir. Vai. Em que situação? Responde. Pega o microfone, eu vou te ajudar.
É, você estava falando aí, Deus não vai interferir, né? Não, que vai. Situação que Deus vai interferir? Eu acho que quando a gente começa a pedir para Deus governar a vida da gente.
Deixei-os andar em seus próprios caminhos. O que Deus fez conosco foi libertar. Ele abriu a porta da prisão e falou: sai, cambada. Vai e faz cada um o que quiser. A porta está aberta, sabe? O curral está livre. Vocês façam aquilo que vocês quiserem. Alguém chegou para Jesus e perguntou: Senhor, ele falou, olha, faça conforme a sua fé. Faça conforme a sua fé. Então, por isso que todo mundo faz o que quer. Todo mundo fala o que quer. Todo mundo pensa o que quer. Ou não é assim? E Deus vai impedir a pessoa de fazer, dona César? Não vai mesmo, né? Ele não vai mesmo. Em que situação, então, ele vai impedir, irmão?
A partir do momento em que a gente começa a pedir para Deus.
Então, quando você tem medo, quando você teme, quando você não quer ver sua alma no inferno, quando você não quer ver sua alma no inferno, quando você não quer ver sua alma nas mãos do diabo, porque o diabo vai pegar sua alma e vai usar sua alma. Aqui uma alma, aqui, ele vai pegar essa alma e vai usar essa alma. Amém? Ainda não resististe até o sangue na luta contra os demônios. Não é contra a carne, contra o sangue que nós temos que lutar, é contra os demônios. Então, meu filho, cuidado, porque é a sua alma. Você olha no espelho, você vê o corpo, mas dentro tem uma alma penando. Tem uma alma sofrendo. Tem uma alma, às vezes, aflita, angustiada. Tem uma alma triste. Tem uma alma abatida dentro daquele corpo. Bem? É muito mais provável você encontrar uma alma sofrendo do que uma alma feliz da vida. Sempre a alma está com algum problema. Porque no mundo tereis aflições. Qual é a sua? Eu posso até perguntar. Qual é a sua? Você vai dizer para mim: a minha é essa. E a sua? A minha é essa. Duvido aqui quem não tem. No mundo tereis aflições. Por que que nós temos aflição? Porque a gente não pede a Deus. A gente não teme a Deus. A gente aceita o espírito do diabo continuar, mesmo a gente tendo sido libertado, mesmo a gente tendo sido se tornado livre, Jesus Cristo nos libertou, mesmo assim, a gente admite o governo do diabo. A gente admite o governo do diabo. Concordam? Amém? Então, qual o que, que nós precisamos fazer? Vamos resumir agora. Mas e aí? O que, que precisa fazer? Precisa fazer o quê? Prestar atenção. Qual é o espírito que está governando você? Qual é o espírito que dirige você? Qual é o espírito que é o seu patrão? Amém? O apóstolo Paulo, em determinado lugar, se não me engano, Filipenses, até você pode localizar para mim aí. Presta atenção, tem assim, ó. Não aprendestes assim. Não foi assim que você aprendeu com Deus. Resume. Não foi assim que Deus te ensinou. Eu vejo irmãos fazer coisas, eu vejo acontecer coisas, e aí eu gostaria de perguntar, foi assim que Deus te ensinou? Foi assim que você aprendeu com Deus? Então não foi Deus, não. Foi Deus que te ensinou a fazer assim, a agir dessa forma? Foi Deus, não. Esse espírito não é de Deus. Isso não provém de Deus. Isso não é o Espírito de Deus. É o Espírito de Satanás. Porque não foi assim que Deus ensinou, não. Não foi assim que Jesus Cristo ensinou, não. Eu vejo toda hora. Se eu fosse chamar a atenção, toda hora, eu vejo, Eu vejo e imagino aqui comigo. Não é o Espírito de Deus. Eu já penso logo. Não é o Espírito de Deus. Não tenho medo. Não tenho receio. Não tenho problema. Mas eu sei que aquele Espírito ali não é de Deus. Efésios 4, 20? É. Como é que está aí? Pega o microfone então e lê para nós. Mas interessante, não é? Não é interessante? É uma luta violenta. Às vezes a gente passa muito mais tempo da nossa vida servindo a quem? Do que servindo a Deus. Fazendo a vontade do diabo e não fazendo a vontade de Deus. Concordam? Por causa da alma, fraqueza, situação em que a gente vive e não tem temor de Deus, não tem conhecimento de Deus. Faz a vontade da carne e do pensamento. Faz a vontade da carne do pensamento. Não tem temor de Deus. Não tem domínio próprio. Não tem domínio sobre a alma. Tem que ter domínio sobre a alma. Amém? Deu para entender? Mais ou menos. Deu para entender. Amém? Lê aí Efésios 4, amor. Efésios 4 o quê?
Efésios 4, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Olha. Por que que ele falou isso? Lê um pouco antes.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios.
Isso, espera, presta atenção agora. Raciocina. Não anda mais como andam os dirigidos pelo diabo. É a mesma coisa falar isso. Você não pode mais andar como andam os guiados por Satanás. É a mesma coisa. Você tem uma colega, você tem um amigo, você tem uma pessoa, mas aquela pessoa que você tem é guiada por Deus, pelo diabo. E eu não posso mais andar como ela anda. Pode ser minha mulher, meu pai, seja quem for. Minha mãe. Eu não posso mais andar como ela anda. Jesus falou, Jesus obedeceu o pai dele. Ele seguiu a mãe dele. Ele, quem que ele seguiu? Só seguiu a Deus. Ele estava lá quando a mãe chegou, os irmãos chegaram lá fora, uma turma de puxa-saco, chegou, aí, ó, senhor, você, ele falou, olha, minha mãe, meus irmãos são esses aqui, vocês espera lá fora, certo? Se vocês fossem, estivessem do meu lado, vocês estavam aqui dentro. Vocês não estão do meu lado, não, vocês estão do lado errado, vocês estão lá fora. Do meu lado está aqui comigo. Amém? Ué, eu às vezes eu não falo isso para minha esposa para não ofender, mas eu falo, você é contra mim. Você é minha inimiga. Você não está do meu lado. Eu posso ou não posso falar isso? É, ué. Pode falar isso. Eu posso falar para o meu filho? Para minha filha? Posso, por que eu não posso? É pior você tapar o sol com a peneira. É pior você tapar o sol com a peneira. Eu, pode apontar aqui, irmãos aqui dentro, que eu chego aqui e falo para ele. Eu só não falo para não ofender. Não. Mas eu poderia dizer, você é contra mim. Você não é dos meus. Amém? Nós não comemos no mesmo prato, não. Você pensa uma coisa, eu penso outra. Você caminha numa direção, eu caminho em outra. Você é meu inimigo. Só que eu não vou falar isso para ele, né? Ainda estou olhando para o divino aqui. Né? Não é o caso, é divino, né, divino? Mas vocês concordam? É isso. Jesus estava lá dentro com um pessoal, Alisson, que não tinha nada a ver com a família dele. E ele falou, olha, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Eu não tenho ninguém lá fora do meu lado. Ah, mas é sua mãe. Minha mãe está aqui. É, tem, a pessoa tem que ter muito peito, não tem? Tem que ter muita fé, não tem? Fala, mãe, eu gosto muito da senhora, mas a senhora é minha inimiga. Eu gosto muito da senhora, tá, mas a senhora... Não reza na minha cartilha. A senhora caminha para um lado e eu caminho para o outro. Nós não vamos encontrar lá em cima. Você tem coragem de falar isso? Tem não? Tem não, Geraldo? Geraldo, acho que não tem. Não tem coragem. Né, Geraldo? Às vezes vocês vão para o primeiro lugar, né? Às vezes vai para o primeiro lugar. Às vezes tem isso. Às vezes a gente vai, todos dois vão para o céu, ou todos dois vão para o outro lado. Amém? O evangelho não é brincadeira, não. É coisa muito séria. Por quê? Está sendo realizado o juízo de Deus sobre o homem. Agora é o julgamento da igreja. Agora é o julgamento da igreja. Está separando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Agora. Agora. Está sendo realizado o julgamento da igreja. Amém? Vocês concordam com isso? É agora que está separando os de Deus e os que não são de Deus. Concorda, Silvano? Depois do milênio é que vem o juízo final. E no juízo final ainda é pior. Porque agora você pode voltar atrás, vir, voltar atrás, arrepender, ser bom hoje, ser mal amanhã. Você pode tentar muitas vezes, você pode experimentar muitas vezes, pode cair quantas vezes você quiser, pode levantar quantas vezes você quiser. Agora, no juízo não. O juízo vai pegar você numa balança e botar suas obras do outro lado. É obra. Botar o que você fez que presta e o que você fez. Você pensou, o que nós fazemos que presta? Vai botar os trem aqui da gente aqui. E nós do outro lado, no prato, lá do outro lado, vai jogar entre nós. Porque vai botar, peraí. Você fez, o que você fez? Para Deus, o que você fez? Que vale, que pesa, que tem peso. O que você fez? Pronto. Dois estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Estou falando, eu estou brincando, eu estou falando a verdade ou não estou? Dois estarão numa cama. Se dois estão numa cama, meu filho, não é? Dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Um era amigo, o outro era inimigo. E nem tanto. Viviam os dois juntos. De uma casa estará dividida. Uma casa estará dividida. Dois contra três, três contra dois. Não são todos que dizem Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, não. Interessante que não, quando, esse negócio de família, essa coisa, isso existe no mundo. A hora que você sair do corpo, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem esse sentimento humano. Isso é coisa da terra, de baixo. A hora que você sair, não tem. Então nós precisamos temer, realmente temer a Deus, porque a hora que você sair do corpo, você vai prestar conta com Deus. Amém? Aí lá você não vai, não tem mais ciúme do Ramiro. O Ramiro pode casar de novo, você nem está aí. Tá? Você não está nem aí, olha. Se perguntar para você, você conhece o Ramiro? Ramiro? Quem é o Ramiro? Era um que ficava junto com você, um carequinha e então, tal. Você fala, não. Não sei quem é o Ramiro. A hora que você sair do corpo, minha filha, acabou. Acabou. Esse sentimento de irmão, de paternalismo, essa coisa tudo da carne, essa coisa tudo humana. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, se fez a vontade de Deus, passa para cá. Não fez a vontade de Deus, passa para lá. Esse aqui está salvo. E esse aqui, ó. Quem crê será salvo. Quem não crê, fala o resto para mim. Quem crê será salvo. Quem não crê, todo mundo. Pronto. Então, a princípio, a gente está condenado. A princípio, Elmo, completa para mim.
A princípio, nós estamos condenados.
A princípio, ele está condenado. A sua luta é pela?
Para ser salvo.
Para ser salvo. A luta é para ser salvo, porque a princípio, todo mundo está condenado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo, a princípio, é caixão, inferno. Amém? Deus está oferecendo a salvação. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ou não fizeram essa pergunta? Fizeram essa pergunta aos discípulos. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Então, a princípio, Adriano, você está condenado. Enfiou dentro da água, tirou. Salvou você? Levantou a mão, entregou a alma para Jesus. Salvou você? Salvou não, porque você mentiu. Você falou que entregava a alma para Jesus e não entregou não. Piorou sua situação. Amém? Piorou. Você levou a mão, levantou a mão e falou que você entregava sua alma para Jesus e que você ia agora. E aí piorou porque você mentiu. Você não entregou a alma para Jesus, coisa nenhuma. Amém? Fez foi agravar a sua situação. Se você tivesse deixado, não falado nada, talvez. Amém? Quem quer entregar a alma para Jesus? Quem quer entregar a alma para Jesus, levanta seu braço. Se a gente soubesse o tanto que é sério, a gente entregava, não entregava? Ah, não, eu vou pensar, peraí. Eu vou contar até 10, porque... Amém? Você estava lendo aí? Não aprendeu assim com Cristo. Quem foi que te ensinou assim então? Não foi assim que Deus te ensinou. Quem te ensinou? Amém? Eu acho isso tremendo. Se você me ver fazer alguma coisa, eu dou liberdade para você chegar para mim e perguntar, quem te ensinou isso, irmão? Foi Deus ou foi o diabo? Amém? E a escritura diz assim, ó, cada um julga a si mesmo seus atos. Amém? Salmo 34, versículo 1. Pode fazer o que quiser, pode, quem quiser, faz. Cada um faz conforme a sua fé, cada um pensa o que vai fazer. Se quiser salvar a sua alma, faça o que Deus mandou. Salmo 34. Valeu, lê por favor.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo.
Presta bem atenção no Salmo 34.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Amém? Que coisa mais bonita. Que coisa mais bonita. Porque às vezes a gente lê e vê um negócio assim bonito, tremendo, igual esse aqui. É só colocar em prática. Você está precisando da ajuda de Deus? Quem é o nosso ajudador? É Ele. Quem é o nosso Salvador? É Ele. Se você teme a Deus, lê de novo, você vê coisa bonita. É porque vocês não prestaram atenção. Amém? Quer ver? Louvarei ao Senhor em todo tempo. Só isso. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. Mas não dá tempo do diabo chegar. Não dá tempo do diabo vir. O diabo não vai passar longe de mim. Vai ficar longe de mim. Por quê? Eu louvo o Senhor o tempo todo. Eu ando com Deus. Eu vivo com Deus. Amém? Eu habito à sombra do Onipotente. Eu moro ali do lado. Habitar significa morar. Habitar significa morar. Eu moro na sombra dele. Então ele mora muito perto de mim. Imagina uma árvore e a sombra da árvore. Olha o tanto que você mora perto dele. Você mora na sombra. Habito com ele. Amém? Salmo? Não, qual é o salmo que eu estou lendo, falando aqui? Aquele 91. Aquele que habita à sombra do Onipotente descansa. Eu fico ali na sombra. Eu fico ali na sombra. E o pau está caindo na folha. E o pau está caindo na folha. E o pessoal está falando. E o pessoal está não sei o quê. E os diabos estão tudo alvoroçados. E eu estou aonde? Fazendo o quê? Descansando. Amém? É isso. E por que que a gente não faz isso? E por que que a gente não faz isso? Né? Eu vou dizer para você por quê. Porque o diabo não para, não vai deixar de nos tentar, de nos perseguir, de querer tirar você de Deus. É isso. O diabo não vai entregar você de mão beijada, não. Não vai. Por isso é que ele fala: lutei, combati, ainda não resistis até o sangue na luta contra o pecado. Ele quer tirar você. Ele quer tirar você do descanso. Está lá no Hebreus capítulo 4. Está lá. Né? Aqui, Deus fala assim: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda tem. Quem quiser entrar no descanso de Deus, ainda é tempo. Basta temer a Deus. Amém? Amém, filha? Continua o salmo aí, por favor. Eu não vou ler o salmo inteirinho, não, porque eu gosto demais, aí eu vou ficar, né? Eu vou ler um versículo, vou falar. Vou ler outro versículo, vou falar. Hã? O 22, aí, ó. O Elmo está lançando o 22 na praça. Vamos ver. O Senhor resgata a alma dos seus... Boa demais, Elmo. Muito bem, meus parabéns. E nenhum dos que nele confiam. Outro. Repete. versículo 22, quer dizer, ó, o mais importante, gente, é que tudo que eu falei é verdade. Isso é que é o mais importante. É que eu não deixei de falar desde o começo, tudo que eu falei, foi verdade. Certo, Paulinha? Falei ou não falei a verdade? Amém. Olha que coisa bonita aqui. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Quando ele vê minha alma já assim quase nas mãos do diabo, ele vai lá. E tira. E nenhum dos que nele confiam será confundido ou condenado. Versículo 19 também, Elmo. Lê.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas.
Muitas são as aflições de quem quer Deus. Muitas são as aflições de quem quer Deus. Muitas das aflições de quem não aceita o Espírito, a não ser de Deus. Então, isso não vem de Deus, eu não quero. Isso não vem de Deus, eu não quero. Isso não é obra de Deus, eu não aceito. Não aceito, não concordo. Amém? Posso até errar, mas eu vou errar não consciente. Eu vou errar. Como é que é? Não, eu vou errar por descuido, eu vou errar sem a intenção de errar. Eu não vou errar propositadamente. Eu não vou trair o meu Deus. Amém? Jesus falou assim: olha, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. E eu quero fazer. Amém, filha? E eu vou perecer, eu vou lutar. E eu sei que não vai ter moleza, porque o diabo, ele persegue. Mas maior é o que está do que o que é contra nós. Maior é o nosso Deus do que aquele que passa por Deus e não é Deus. Então eu vou fazer, se Deus quiser, tudo para agradar a Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus falou com você? Ou não? Falou. Falou com você? Falou. Falou com você? Mesmo. Mesmo. Amém. Luta. Peleja. Porque eu não tenho, não sei se você pensa assim, mas trocar Deus, o Espírito de Deus, por outro Espírito, quem você não conhece, Espírito que você não vai te dar salvação, não garante nada para você, né? Então é preferível a gente perder tudo aqui, até a vida, mas ganhar a nossa salvação. Amém? Amém, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pela reunião. a princípio, né, pela misericórdia do Senhor, apesar de toda a dificuldade, apesar das tribulações, apesar da insistência do inimigo em nos tirar do caminho, apesar dele se esforçar para desviar o nosso pensamento, nós te agradecemos porque estamos aqui, chegamos aqui, e o Senhor, como está escrito, nos livrou de mais uma aflição, nos livrou de mais uma perseguição. O Senhor foi mais forte e mais poderoso. O Senhor foi mais amigo, companheiro, resgatou a nossa alma, tirou-a das muitas lutas, lamas, para trazê-la, né, à sombra do Onipotente, para o seu descanso. Eu dou graças, Jesus, e eu tenho certeza, Senhor, que onde eu colocar as minhas mãos, onde eu colocar o meu pensamento, Deus estará vigiando por mim. Deus estará guiando os meus passos. Deus colocará na minha boca a tua palavra, a sua palavra, quando eu abrir a minha boca, será para falar coisas agradáveis ao Senhor, que eu possa, no abrir da minha boca, no meditar do meu coração, ser grato ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém e amém. Abençoa a igreja, que ela possa ser corajosa, que ela possa ser crente, destemida, que ela possa vigiar o tempo todo e não permitir que espírito contrário, espírito de engano, espírito inimigo, venha dominar a nossa alma, venha querer dirigir nossos passos no caminho do erro, no caminho da violência, no caminho da dor, no caminho do pecado. Que nós sejamos realmente uma igreja consciente do que ela quer. Eu sei em quem eu tenho crido, diz o Senhor. Saibam em quem vocês creem, em quem nós cremos, quem é o nosso Senhor, nosso Deus. Amém. Amém. Obedecer, oh Senhor, meu Deus. bem, vamos ficar de pé.
Um dia eu passar, eu não correrei atrás de bênção.
Amém, amém.
Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito sei na terra.
Com palma.
Bendito sei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos ser obedecer. O Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações.
Amém, amém.
Onde eu passar,
segredo eu obedecer.
Sei que elas vão me alcançar. Onde eu vou colocar a minha mão? Sei que a lua bênção chegará. Bendito seja.
Bendito seja.